A TSF hoje em emissão especial a partir do Torreão Poente, do Terreiro do Passo. Uma emissão no Domingos que tem como mote para onde nos levam as tecnologias.
Vamos pensar no futuro, numa rádio que faz por estes dias 30 anos e que projeta já os próximos 30 anos. Em novembro, um robô disse-nos aqui em Lisboa que eles, robôs, estavam a chegar para ficar com os nossos empregos e que isso era uma coisa boa. Ora, a tecnologia é desenvolvida pelo homem, mas os homens, como estes dois cientistas que estão aqui sentados à nossa mesa no Terreiro do Passo, estudam e desenvolvem este processo de desenvolvimento de máquinas capazes de aprender com elas próprias. O professor Arlindo Oliveira é o presidente do Instituto Superior Técnico e autor do livro Mentes Digitais sobre a influência da ciência e da tecnologia na evolução da humanidade. O professor João Leite integra o Departamento de Ciências Computacionais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Entre as áreas de especialização está também Inteligência Artificial. Bem-vindos a esta emissão. Obrigado por terem aceitado o nosso convite da TSF. Queria perguntar-lhes se as máquinas vão ser aquilo que nós queremos ou se nós estamos também a entregar-lhes a definição do futuro. Professor Arlindo Oliveira.
Muito obrigado pelo convite e muitos parabéns à TSF pelos 30 anos, pelo aniversário. Eu acho que as máquinas vão ser aquilo que nós quisermos. Nós vamos projetá-las, vamos desenhá-las. E vamos escrever os programas que definem o que é que serão os sistemas inteligentes do futuro. É possível que tenhamos tanto sucesso nesse processo que elas venham a atingir algum tipo de autonomia, consigam ter, digamos, os seus próprios objetivos, consigam aprender e consigam resolver problemas que nós não antecipámos à partida quando as programámos, mas eu acho que contribuirão seguramente para a melhoria das condições de vida, até pode ser que nos ajudem a resolver alguns problemas sérios, como o aquecimento global, as migrações das populações, o problema dos refugiados. Houve recentemente um artigo de usar inteligência artificial justamente para tentar melhor integrar os refugiados, provavelmente um problema de análise de dados, e portanto a inteligência das máquinas pode ajudar-nos a fazer coisas que a inteligência humana, por uma razão ou outra, poderá não fazer tão eficazmente. Portanto, eu acho que elas vão estar ao nosso serviço. Temos de ter algum cuidado para lhes fazermos as perguntas certas e pedimos para elas resolverem os problemas certos.
Professor João Leite, Só entregamos às máquinas, ou só estamos a pensar em entregar às máquinas aquilo que não queremos fazer, ou pelo menos que não podemos fazer tão bem como elas?
Eu espero que, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite e também parabéns à TSF. Eu espero que haja um controle substancial em relação às tarefas que nós damos às máquinas. Uma das coisas fundamentais, e se calhar mais do que aquelas notícias catastróficas de que a inteligência artificial vai tomar conta do mundo e vai acabar com a espécie humana, que me parece ser um largo exagero, é preciso ter algum cuidado. A partir do momento em que nós damos autonomia às máquinas, é preciso que elas estejam completamente alinhadas com os nossos objetivos. E isso é provavelmente um dos problemas mais fundamentais, mais do que a singularidade e a extinção da raça humana, é garantir de alguma forma que as máquinas, quando tiverem esse grau de autonomia, vão tomar as decisões corretas. Eu acho que essa é uma das grandes tensões que neste momento, se calhar ainda, um dos grandes problemas que não está a ser suficientemente debatido, que é nós estamos a entregar algumas decisões às máquinas, provavelmente sem perceber completamente as consequências. Um exemplo que eu há uns dias lia, alguém dizia que se nós permitíssemos que uma farmacêutica experimentasse um medicamento que garantidamente ia matar algumas pessoas saudáveis, mas que esse medicamento fosse testado na população em geral, provavelmente ninguém aceitaria isso por ser completamente inético. No entanto, nós estamos hoje em dia a atribuir ou a permitir que sistemas autónomos tomem decisões que poderão ter efeitos semelhantes. Por exemplo, um carro autónomo poderá causar a morte de alguém. Eu não estou a dizer que nós não devamos desenvolver essa tecnologia autónoma, antes pelo contrário, eu acho que vai resolver muitos problemas. Mas, por exemplo, a certa altura estimava-se que em Lisboa, se nós tivéssemos um sistema de carros completamente autónomo, nós conseguiríamos resolver todos os problemas de transporte com um décimo dos veículos que existem hoje em dia em Lisboa. Agora, é preciso perceber que colocar carros autónomos nas estradas tem associado um problema ético, desde logo, e, portanto, essas autorizações deveriam passar por comissões de ética, ou seja, sou completamente a favor que se entreguem decisões e que se entreguem e que se dê autonomia às máquinas, mas é preciso alguma atenção e algum controle antes de o fazermos.
Então, uma das questões essenciais é o traçar das linhas vermelhas.
Eu diria que sim, eu diria que sim. Ou seja, nós ainda não sabemos criar máquinas éticas. Esse é um dos temas que neste momento está a ser trabalhado e estudado por muita gente na comunidade.
Mas por definição elas não teriam de ser éticas? Ou seja, as máquinas não deveriam estar programadas para fazer só aquilo que é aceito?
Isso, porque a inteligência artificial teve uma evolução significativa nas últimas décadas e começou com abordagens essencialmente simbólicas, onde de alguma maneira há um conjunto de regras que são escritas e que as máquinas seguem. E há inclusive as famosas três leis da robótica, do Asimov, que é um conjunto de regras que dizem que um robô não pode magoar um ser humano e variações disso. E, portanto, o problema é que se veio a perceber que, de facto, nós só conseguimos fazer sistemas inteligentes se eles aprenderem com a experiência. Por exemplo, os carros autónomos, os famosos carros autónomos, aprendem com a experiência. Foram treinados com muitos milhares de quilómetros, provavelmente centenas de milhares de quilómetros, com os sensores, e, portanto, aprendem. E como aprendem, nós nunca podemos ter a certeza como é que eles vão comportar numa certa situação. Tal como não podemos ter a certeza como é que um ser humano se vai comportar numa certa situação. Só que as máquinas são mais estranhas, não é? E, portanto, como estes sistemas aprendem por si, aprendem o seu comportamento, aprendem a tomar as decisões, esta imposição de regras específicas, por exemplo, nunca matarás um ser humano, nunca tomarás uma decisão de virar à direita e matar um ser humano, não é garantido que possa estar lá. Podemos tentar fazer o melhor possível, podemos treiná-los em situações e garantir que essas situações apareceram no treino de maneira que eles nunca tomem a decisão errada. Mas há sempre uma pequena probabilidade de aparecer uma situação estranha, uma condição de luz, chuva, etc., onde o carro toma a decisão errada, tal como um ser humano. Aliás, este problema que o Dalete levantou é um problema, mas quer dizer, também morre muita gente com condutores humanos que se estranham a olhar para o telemóvel. Portanto, se nós tivéssemos a tecnologia para tornar carros completamente autónomos, salvaríamos provavelmente centenas de milhares de vidas por ano, seguramente dezenas de milhares de vidas em todo o mundo. E matávamos alguns, não é? Que não teriam. Portanto, o balanço aí é muito importante. Mas como ele estava a dizer, é fundamental é garantirmos que os objetivos que damos aos sistemas, sejam eles um condutor de carro autónomo, seja um sistema que aloca dinheiros da segurança social para determinados fundos, seja qual for o sistema, que tenham objetivos alinhados com o que nós queremos fazer. Este problema do alinhamento é neste momento um problema central na inteligência artificial e muitas pessoas defendem que devem ser colocados muito mais recursos neste estudo do alinhamento entre os objetivos das máquinas e da humanidade do que estão a ser. Portanto, é um problema importante e interessante e de futuro.
As máquinas, regra geral, são, isso vê-se nos robôs, estão muito a ser desenvolvidas à nossa imagem, à imagem do ser humano. Estamos mais próximos dessa máquina, próxima do ser humano, ou da possibilidade de clonar um ser vivo e um ser humano?
Não, essa é a parte mais visível. Nós tentamos a concentrar-nos nos robôs. Ali na Web Summit teve aquela robô, a Sofia, numa operação essencialmente mediática, porque ela nem era particularmente inteligente, é um sistema mecânico que reproduz. E, portanto, essa é a parte mais visível. Mas, de facto, a maior parte dos sistemas inteligentes nem estão nos robôs.
Estão dentro de um computador?
Estão nos computadores, estão nos servidores, tomam as decisões importantes da locação, podem tornar decisões sobre sistemas económicos, tomam decisões sobre, por exemplo, estas perspectivas de crescimento para o futuro são tomadas por sistemas que analisam dados, são sistemas de inteligência artificial restrita, e portanto a maior parte da inteligência dos sistemas nem está aqui, está nos sistemas das grandes companhias como a Google, a Facebook e a Amazon, que identificam as nossas preferências como consumidores e nos enviam anúncios precisamente definidos para as nossas...
É disso que falamos quando falamos de robôs, quando estamos a falar hoje em dia corriqueiramente de robôs.
Aquilo são robôs e isso tem um impacto enorme na economia. Portanto, quando a Google, por exemplo, ou a Facebook decide alterar as notícias, os posts que põe no seu feed, não é? E pode decidir e pode influenciar eleições, como aconteceu nos Estados Unidos. E, portanto, estas decisões que são tomadas por sistemas de inteligência artificial são, provavelmente, neste momento, mais importantes do que essa visão dos robôs. E, portanto, eu acho que nós não estamos a fazer as máquinas à nossa semelhança. Talvez venhamos a ter robôs mais parecidos connosco e que nos podem ajudar em tarefas mais comozinhas, como arrumar a louça e poupar-nos esses trabalhos e fazer a cama, não é? Esses trabalhos desagradáveis. Mas isso é uma pequena parte do problema, porque nós temos inteligência em muitos sítios e estas grandes empresas, todas estas que eu referi, a Apple e outras, de facto têm muita inteligência nos sistemas e neste momento estão a afetar profundamente as notícias que são apresentadas a cada um de nós. Através da maneira como escolhem as notícias que são apresentadas a cada um de nós, têm provavelmente muito mais influência do que qualquer robô ou conjunto de robôs vai ter nas próximas décadas.
Quero voltar a esse tema das notícias já à frente, mas professor João Leite, mais investimento no desenvolvimento de máquinas ou ou, nas, ou na, na forma de criação de, uma, de um clone de humano ou de um ser vivo que seja mais imune às doenças, por exemplo?
Eu diria que num futuro, se calhar longínquo, mas previsível, acabará por haver, se calhar, uma junção e uma simbiose entre as duas coisas. Ou seja, nós falamos sempre da inteligência artificial separada da inteligência humana e o robô separado do ser humano, mas existe uma linha de evolução em que as duas se vão juntar. Ou seja, nós já usamos implantes, até implantes diretamente no cérebro. Neste momento são mais utilizados para corrigir problemas, corrigir doenças, mas não será difícil imaginar um futuro mais ou menos longínquo onde essa ligação das máquinas diretamente ao cérebro servirá para melhorar as nossas capacidades. Ou seja, se calhar num futuro não será uma guerra robôs versus humanos, se calhar a fronteira entre os robôs e os humanos será esbatida e a coisa funcionará apenas como uma nova espécie, chamemos-lhe assim, onde a própria condição humana será questionada. Deixaremos de saber muito bem o que é isso de ser humano, porque haverá uma mistura entre os dois. Até lá, sim, haverá investigação nas duas, haverá investigação na parte mais biológica, mais da bioquímica, da genética, da nanotecnologia, que é absolutamente fundamental para o nosso bem-estar físico, se calhar. Mas o investimento nas tecnologias da inteligência artificial também nos traz bem-estar, ainda que se calhar externo. Por exemplo, a certa altura ouvi alguém fazer uma previsão. Nós imaginamos sempre as coisas um bocado catastróficas para o futuro, mas alguém via uma das vantagens da inteligência artificial, se calhar a curto prazo, era retirar a tensão e o stress que a quantidade de objetos tecnológicos na nossa vida nos coloca. É o telemóvel, é o tablet, é o relógio, são uma série de coisas que criam. Exatamente, e no fundo a ideia é nós, através da inteligência artificial, sentirmos completamente desligados, mas com as vantagens de toda a tecnologia mesmo. Ou seja, no fundo, tornar a coisa muito mais invisível, mas com os mesmos benefícios.
Que de manhã o carro não pega porque não fez um upgrade. É uma chatice, não é? É o tipo de problemas que temos de resolver com
esta. Está toda a gente preocupada com o carregamento, se calhar esse pode ser. Exato. Um problema mais grave. Quando falava há pouco das notícias serem controladas e de serem geradas até já por máquinas que escolhem as notícias que queremos ler, queria perguntar-vos aos dois se conseguem apontar, penso que será fácil, mas dois ou três exemplos de profissões que hoje consideramos essenciais e que daqui a 30 anos poderão não existir precisamente por causa do desenvolvimento tecnológico. E quando estou a falar em profissões essenciais, nem estou sequer a pensar no umbigo que é no jornalista, mas estava mais a pensar nos médicos, nos professores e noutras áreas que hoje consideramos essenciais para a sociedade. Sr. Arlindo.
Posso dar alguns exemplos? Eu acho que não devemos pensar em termos de extinção completa de uma profissão. Há relativamente poucas profissões extintas. Na lista de profissões dos Estados Unidos, a única profissão que está extinta é a da ascensorista. Porque antes havia um ascensorista dentro de cada elevador que carregava no botão e fazia lá mais umas coisas, e entretanto as pessoas habituaram-se a andar sozinhas de elevador, não é? Na altura era muito radical. Portanto, eu acho que extintas não serão muitas, mas há profissões que provavelmente vão reduzir grandemente em número. Quer dizer, voltando à questão dos carros autónomos, embora a dispersão aí seja muito grande e há pessoas que acreditam que vamos ter carros autónomos daqui a 5 anos e outros dizem que é daqui a 50, mas parece muito razoável que em algumas coisas, especialmente condução de caminhões em longas distâncias e outros tipos, condução na autoestrada, etc., é muito provável que uma parte significativa das pessoas que neste momento conduzem veículos venham a ser substituídas por sistemas automáticos ou semiautomáticos. Essa é seguramente, mas há outras profissões, por exemplo, uma que também parece relativamente óbvia, que seguramente reduzirá muito em número, são as pessoas que estão em call centers e atendem reclamações de pessoas técnicas. Não é muito difícil imaginar que 90% dessas pessoas possam ser substituídas por sistemas.
É um bocadinho assustador, porque o crescimento do emprego diz-se que está muito sustentado.
Mas quer dizer, a mim, eu até me espanta como é que ainda não há mais substituição, porque muitas das perguntas são relativamente triviais, são relativamente fáceis de ser processadas por um sistema automático, e mesmo depois sobrem algumas perguntas difíceis, podem ser reencaminhadas para uma pessoa aqui em cima. Outras profissões, que estas até, por exemplo, radiologista. Radiologista é a pessoa que olha para as radiografias ou para resultados de imagem e detecta determinadas condições, cânceres, etc. Neste momento, os melhores sistemas de diagnóstico de imagem em muitas áreas já são computadores, já são programas. E, portanto, também estou em crer que muitas destas pessoas, que são radiologistas, a especialidade deles, a análise de imagens, serão substituídas por programas e ficarão provavelmente disponíveis para fazer outras tarefas, como, por exemplo, imagiologia em tempo real durante uma cirurgia, etc. Portanto, estas são logo três que vêm assim à cabeça, mas não é difícil imaginar que qualquer profissão que essencialmente exija o processamento de informação de uma maneira relativamente regular e um conhecimento não muito profundo, não muito imaginativo. Por exemplo, fazer aqueles relatórios do fecho da bolsa com base... Aquilo, neste momento, já não é preciso uma pessoa, qualquer computador, qualquer programa faz aquilo. E, aliás, houve há pouco tempo um concurso onde as pessoas tentaram distinguir as notícias geradas por computador e por ser humano e não era possível. Portanto, aliás, as pessoas até
eu trocavam. Eu sabia que ia ser pessimista para o meu lado.
Trocavam geralmente. E, portanto, há uma série de... Agora, repare que a pressão económica para esta substituição é relativamente grande.
Sim.
Porque a prazo será sempre mais barato operar um sistema automático do que um sistema baseado em seres humanos. Uhum. E, portanto, eu de facto acho que há um conjunto de profissões cujo número de pessoas que têm essa profissão se vai reduzir significativamente.
Quer acrescentar alguma coisa, professor João?
Sim, se calhar numa nota um bocadinho mais positiva. Apesar de tudo, haverá profissões que se calhar vão surgir...
Vão valorizar-se?
Cada vez mais peso.
Claro.
Exatamente. Ou seja, por um lado, desde logo aquelas profissões das pessoas que inventam o futuro. Aquelas pessoas que vão criar novas profissões, que vão criar novas áreas de saber, de desenvolvimento, essas pessoas estão mais ou menos garantidas neste futuro a médio prazo. Mas depois existe outro tipo de profissões que muitas vezes não são tão consideradas, que se calhar vão ser valorizadas no futuro. Desde logo eu imagino um futuro onde a tecnologia tem um peso demasiado grande, que de repente aquelas pessoas que têm particulares competências na interação humana, que de repente tenham um valor acrescentado e sejam procuradas e sejam quase que profissões premium, porque nem toda a gente vai ter esse tipo de competências interpessoais. Imagino também que no meio de tanta tecnologia, de repente os artesãos e os artistas, que parece ser uma das últimas fronteiras, a parte especialmente da arte dos computadores, se calhar isso vai ter um valor acrescentado. Provavelmente os nossos colegas economistas diriam que nesse mercado futuro a profissão de artista e de artesão será altamente valorizada. Ou seja, eu acho que aqui um conjunto de profissões de médias, intermédias, que essas sim estarão em maior risco, as outras serão transformadas, ou seja, mesmo os médicos, os advogados, os juízes, beneficiarão bastante da inteligência artificial, mas eu diria mais como auxiliar e não como substituto, pelo menos numa primeira fase.
Obrigado, professor João Leite, obrigado, professor Arlindo Oliveira. Se quiserem, podem continuar connosco. Daqui a bocadinho vamos tentar espreitar o futuro, mas de uma outra maneira, já com exemplos concretos daquilo que está a ser planeado, projetado agora, investigado, para depois ser uma realidade mais à frente. Agora fazemos uma pausa, Nelson, nesta emissão a partir daqui do Terreiro do Paço, para voltarmos daqui a pouco com a síntese.
Com os olhos no futuro, celebrando o passado destes primeiros 30 anos do presente da TSF.